Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, Brasil e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para conversar sobre, recebemos o pesquisador Ergon Kugler e a advogada Juliana César. A Agenda 2030 da ONU é um plano de ação desenvolvido em 2015 por líderes mundiais e representantes da sociedade civil. Ela coloca 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para um mundo com mais igualdade, paz e prosperidade. No Brasil, o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 elaborou o relatório Luz, um documento que analisou a situação atual do país no cumprimento dos 17 objetivos. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Ergon Kugler é pesquisador da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, colaborador do Oxford COVID-19 e representante da sociedade civil na Comissão da Agenda 2030 da ONU para São Paulo. Seja muito bem-vindo, Ergon.
Muito obrigado, é uma honra estar aqui novamente para a gente conseguir conversar sobre a Agenda 2030. É um prazer.
Juliana César é advogada, integrante do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 e tem acompanhado a Agenda de 2030 desde o seu início, em 2015. Seja muito bem-vinda, Juliana.
Boa tarde, pessoal. Prazer também estar aqui.
A pandemia é uma referência importante em relação aos projetos e às políticas públicas que aconteceram no país nesse período, nos últimos 2 anos. Por que que o relatório Luz mostrou um perfil do nosso país muito difícil e ruim?
O relatório Luz, ele é composto pelo Grupo de Trabalho da Agenda 2030 desde 2017. Então, antes mesmo da pandemia, os dados que a gente coletava e as análises que eram realizadas a partir dele já mostravam que o Brasil estava seguindo por um rumo que era distante daquele que deveria ser o da implementação da Agenda 2030. A gente já estava mal, se encaminhando para ficar um pouco pior se nada mudasse. A pandemia, o que na verdade ela fez, foi ela mostrar, escancarar essas desigualdades que já existiam e estavam sendo agravadas por escolhas políticas, escolhas da execução do próprio gestado do governo brasileiro em relação aos caminhos apontados pela Agenda 2030. Infelizmente, a gente já estava aumentando a desigualdade de renda, a fome já estava voltando ao país, o desfinanciamento do SUS, que já se intensificou muito a partir do teto de gastos de 2016, várias escolhas que nos afastavam do caminho da Agenda 2030 e que pagaram uma consequência muito grande quando o país tinha que mostrar uma robustez de defesa social quando veio a pandemia, né? Com o atual governo, ela já deixou de ser prioridade há bastante tempo e aí o que a gente teve foi esse escancaro de como a gente está mal e como a gente continua mal, porque mesmo durante a pandemia, as medidas de base que deveriam ter sido tomadas para a gente mudar esse rumo não foram tomadas.
Ergon, segundo a Juliana e a quinta edição do relatório Luz, lançado em 2021, o Brasil é um dos países que mais se distanciaram da Agenda 2030 da ONU. Eu queria te ouvir, por que que aconteceu isso, apesar da pandemia?
Eu acho que é muito importante o que a Juliana coloca da decisão política. É evidente que hoje o governo Bolsonaro ele se distancia de qualquer agenda que vise não só o desenvolvimento socioeconômico, mas até uma agenda global, né? A gente viu um ministro de Relações Exteriores criticando o tal globalismo, fazendo propaganda internacional contra pactos, inclusive voltados à Agenda 2030. E aí o que a gente vê na realidade é que o Brasil tem um desempenho de maioria das metas hoje em retrocesso, né? É importante lembrar aos ouvintes aqui da Rádio USP que das 169 metas que compõem a Agenda 2030, o Brasil hoje está em retrocesso em 92 dessas metas, o que significa mais da metade, 54,4%. E as únicas que a gente teve progresso, são 13 metas, foram progresso insuficiente. Ou seja, nenhuma das 169 metas a gente teve qualquer progresso suficiente ou necessário para conseguir avançar na implementação das metas da Agenda 2030. Então, isso daqui já demonstra na prática o quanto a Agenda 2030 ela não é uma prioridade para o governo federal. O governo, inclusive, se posiciona na antítese do que é a Agenda 2030, e eu acho que ressalto o quanto é uma decisão política acima de tudo. O que é triste, né? Porque na prática, às vezes a gente fica falando de Agenda 2030, parece uma coisa tão abstrata, parece uma coisa que está lá fora do país, está em outro lugar, está em outro plano de dimensão. Mas a Agenda 2030, na prática, significa uma série de ações que a gente vai implementar para conseguir até enfrentar desigualdades, para combater a fome, para reduzir desigualdades de gênero e uma série de outras medidas que reverberam na vida das pessoas, né? Então, quando a gente traz esse número trágico de mais da metade das metas em retrocesso e nenhuma em progresso suficiente, a gente está falando do Brasil, em mais da metade das metas em retrocesso.
Juliana, a gente não conta com o governo, segundo a palavra que vocês disseram. Como a sociedade civil pode reagir a esse estado de coisas?
Essa é a pergunta de $1 milhão, mas aí eu acredito que é o fortalecimento do trabalho que a gente já tem estabelecido, de parceria em redes e articulações, porque existe um processo também da criminalização dos movimentos sociais e do seu esgotamento de redes de financiamento, de apoio e de estruturação. Existe uma ação concertada nesse sentido de dificultar a ação da sociedade civil, tanto na atenção a essas áreas que são desprezadas pelo governo, quanto também o seu acesso a outros espaços de participação. A gente teve aquela canetada que destruiu quase todos os espaços de participação e controle social do país, a não ser aqueles poucos que eram por lei. Então, a gente está num processo bastante desafiador. E hoje em dia, pelo menos que eu posso falar das gestos, que é a organização em que eu atuo, do GT Agenda 2030, o que nós temos conseguido fazer é através justamente desse trabalho em redes, em parcerias, em articulações, porque então com esse trabalho conjunto a gente tem feito. E aí tanto da atenção direta a populações, quanto também ao meio também desse processo de memória. O Brasil vive um apagão de dados. A gente já era para estar no mapa da fome, que você mencionou no início, há muito mais tempo. A gente oficialmente não esteve nele antes, porque o governo só negou os dados de uma pesquisa que já tinha realizado, queria trazer isso de uma maneira bastante evidente. Isso é apenas um dos exemplos de diversas mazelas que a gente está vivendo nesse país e que se conta, então, que com a ausência de dados oficiais, elas não sejam explicitadas e registradas. Então, eu acho que a gente precisa manter esse processo de captação de dados, de sistematização, para apresentar isso, e nem que seja também usando a esfera internacional, que voltou a ser crucial para o trabalho social aqui nesse país, a gente conseguir fazer as denúncias internacionais e com a pressão internacional um pouco de fôlego, para trazer para o grande público e traduzir também esses dados para a vida das pessoas, né? As pessoas precisam compreender a dimensão do que está acontecendo, mas a gente está conseguindo impedir que medidas ainda piores sejam aprovadas, inclusive com a conivência do Congresso Nacional, né? As leis, as medidas provisórias, as leis, elas não estão sendo aprovadas pelo Bolsonaro, elas estão sendo aprovadas também pelo Congresso no Conselho. E aí, com a divulgação desses dados, dessas informações, tentando traduzir o que essas propostas estão sendo trazidas, a gente conseguiu evitar que algumas fossem aprovadas. A gente, infelizmente, está num desnível de forças intenso, né? E aí, eu acho que também é bom a gente lembrar que 2022 é ano de eleições e a gente pode trazer Ganesha, pode trazer o Hare Krishna, pode trazer Buda para ser presidente do Brasil, ele não vai conseguir fazer as mudanças dentro do Estado Democrático de Direito se a gente não tiver no poder legislativo também pessoas que vão votar de acordo com essas medidas. Então, é muito importante também essa conscientização do processo eleitoral. Vai ser difícil, mas a gente precisa trabalhar isso também.
Egon, a Juliana lembrou que teremos eleições no ano que vem para presidente da República, governador, senador e deputado. Como sensibilizar a sociedade civil da importância dos 17 objetivos?
Joel, eu me lembro muito bem que em uma outra conversa que a gente teve, você trouxe a informação de que apenas 1% da população conhece os ODSs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que o primeiro passo é esse. A gente precisa divulgar o que é ODSs, a gente precisa divulgar o que é Agenda 2030 e desmistificar de que isso daqui é uma coisa que está distante, longe da nossa realidade. Pelo contrário, ODS, Agenda 2030, tem a ver não só com o futuro, mas com o presente, com a nossa realidade. A partir dessa conscientização, eu acho que as eleições de 2022, elas podem ser um espaço para a gente ensaiar o que é essa plataforma de desenvolvimento sustentável. Então, a gente precisa provocar os candidatos das mais diversas áreas, das mais diversas pautas e mostrar o quanto a Agenda 2030 ela é interdisciplinar, transversal e relacionada com várias frentes. Eu acho que só provocando os candidatos e, inclusive, as organizações da sociedade civil, criando pactos para candidatos assinarem, plataformas para candidatos conseguirem se comprometer, a gente consegue fazer esse link entre apresentar à sociedade o que é a Agenda 2030 e encorajar com que os candidatos também levem essa plataforma para discutir no Congresso Nacional. Porque senão, de fato, a gente debate aqui na sociedade civil, a gente apresenta esses relatórios todos, que não só o relatório Luz que está trazendo esses dados, mas a gente tem visto uma série de indicadores trágicos em relação, né? Eu acho que até tem um sintoma que é importante a gente citar, o quanto os municípios estão passando a debater a Agenda 2030 e o quanto também isso daqui não é um sintoma da omissão federal, né? Porque a ausência de um planejamento nacional, de uma coordenação nacional na execução de políticas públicas, na implementação de políticas públicas, faz os municípios terem que correr atrás de alguma coisa e ainda bem que aparece a Agenda 2030 para dar algum tipo de norte. Então, acho que é momento da gente divulgar a Agenda 2030 e encorajar os candidatos a adotarem a Agenda 2030 de forma interdisciplinar as suas plataformas.
Mas existe muita resistência, sobretudo em parte de multiplicadores de opinião aqui no nosso país. Juliana, como sensibilizar o cidadão comum da importância dos 17 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU?
Eu acho que é traduzir para o dia a dia das pessoas. A Agenda 2030 ela não é uma coisa que veio do espaço, completamente louca e descolada, inclusive, da realidade do país, né, do Brasil. Pelo contrário, a Agenda 2030 ela é muito representativa do Brasil, que foi uma das extremas lideranças levando conteúdo que deveria estar coberto lá na Agenda 2030. E ela não deixa de ser sobre ter o que comer, poder estudar, ter vestimenta, ter uma cidade sustentável, ter acesso à saúde, a gente ter processo de reciclagem, não poluir os rios, e que isso tem consequências também no dia a dia. A gente tem um parceiro, eu sempre falo dele, a gente tem um parceiro Daltro, do Pará, e aí ele diz, a gente tem que fazer, na verdade, é fazer as pessoas entenderem que a Agenda 2030, ela está dizendo o preço do açaí. O preço do açaí vai estar definido pela Agenda 2030, a questão da evolução climática, da crise climática que a gente está vivendo, os processos econômicos, o transporte de mercadorias, o acesso a alimentos, a valorização, inclusive, da alimentação tradicional. Tudo isso vai influir no preço do açaí, tudo isso é a Agenda 2030. O maior desafio que a gente tem, e que não é difícil de fazer, porque é o dia a dia das pessoas, é mostrar isso. Olha, a meta está dizendo que você não deveria ter que passar 2 horas num transporte lotado, sem o menor conforto, sem salubridade, que polui o meio ambiente, para ir trabalhar. E que o seu salário deveria ser suficiente para você ter uma moradia digna, ter alimentação. A preocupação com o estudo não deveria ser uma angústia, tem que ser algo garantido pelo Estado, a gente tem uma rede já estruturada que deve ser melhorada. Então, mostrar esses caminhos são a possibilidade que a gente tem de mobilização da população de uma maneira geral, não apenas de uma parcela tão pequena, para entender como a Agenda 2030 ela dialoga com toda a sua vida.
Vamos agora ouvir uma música da escolha dos nossos convidados. Novo Tempo, de Van Lins.
Eu acho que ela é muito importante para a gente pensar qual é esse novo tempo que a gente quer. Ainda mais para essa juventude, para a próxima geração, para a geração atual. Que o próximo ano venha para a gente pensar esse novo tempo.
No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver. que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Toda injustiça, estamos na briga pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Num novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
O primeiro objetivo da Agenda 2030 é a erradicação da pobreza. Mas no Brasil, hoje temos 50 milhões de pessoas vivendo na pobreza e 12 milhões na extrema pobreza. O que deve ser feito para a gente mudar esse cenário, segundo a tua visão, Juliana?
Principalmente acabar com o teto de gastos. O teto de gastos é uma limitação ao orçamento público, que é baseado no orçamento de 2016, que impede que a gente revise os investimentos, que deveria ser visto como investimento social, que você gasta com gente para garantir a dignidade das pessoas, não é gasto, é investimento. E que impede que a gente revise esse valor com prazo de 20 anos, que é uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo, algo que você diga que você vai manter o mesmo nível de investimento para uma população de um país inteiro por 20 anos. Impossível de revisar isso antes dos primeiros 10. A gente viu os impactos disso no desfinanciamento do SUS desde 2016, 2017, na verdade. E aí a gente está vendo o preço que a gente pagou, até mesmo pela dificuldade de acesso de créditos extra, do financiamento que veio extra por causa da pandemia, porque a gente ficou na mão e aí uma decisão do chefe do executivo, dos estados precisando de leitos de UTI. Havia o dinheiro para isso, mas ele não dava aquela canetada que precisava. Então, o Brasil não pode ser refém de a gente ter um orçamento, um poder público, um orçamento público, que seja principalmente destinado para pagar juros de dívida externa, amortização de dívida, que é uma coisa que está fora da realidade das pessoas.
Sobretudo porque o Brasil é cheio de contrastes, né?
É inadmissível que um país como o Brasil, que produz tanto e tem tanto esse potencial já realizado, né? Aquele país é o futuro, não. A gente já produz bastante, e que a gente tenha um quarto da população sem saber se vai se alimentar naquele dia, na melhor das hipóteses. Então, a gente tem que fazer uma mudança de estrutura de investimento, priorizando mais uma vez as pessoas, garantindo as suas necessidades básicas. A gente não está falando de luxo, a gente está falando das pessoas terem abrigo, terem saúde, acesso à saúde básica, terem o que comer e terem essa dignidade. E a gente tem condição de fazer isso se a gente se livrar desse teto de gastos que foi arbitrariamente imposto.
Quero te ouvir, Ergon. O que é preciso ser feito para mudar esse cenário?
Primeiro passo é a gente, além da revogação, né, da Emenda Constitucional 95, é a gente garantir comida na mesa das pessoas. Hoje, além da gente ter voltado no mapa da fome, a gente ter 50 milhões, né, da população com fome, né, passando fome, passando necessidade, a gente tem um número de 55,4% da população em insegurança alimentar. O que significa que a pessoa não sabe se vai ter as 3 refeições no dia. E quando a gente ouve esse número, né, ele fica ali tão objetivo, ele fica tão quadrado na nossa cabeça, que a gente esquece que tem a ver com pessoas. São pessoas que a gente conhece, às vezes, que a gente não sabe que está passando fome, são pessoas que estão no nosso bairro, na nossa vizinhança, amigos nossos, são muito jovens, né? E jovens estes, pessoas essas que também estão em meio aos quase 14 milhões de desempregados. E importante dizer, né? Não tem só os desempregados, a gente tem 5 milhões de desalentados. O que é esse número de 5 milhões de desalentados no Brasil como o nosso, né? Que são pessoas que desistiram de procurar emprego, são pessoas que no contexto da pandemia não sabem o que fazer. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir pensar um pacto nacional, um projeto nacional. E as eleições, elas podem vir para transformar isso, tanto positiva quanto negativamente, claro. Mas é para a gente pensar o que, que a gente faz objetivamente para resolver o problema da fome no nosso país, que não vai ser da noite para o dia, que não vai ser numa canetada, que não vai ser só mudando o presidente também, porque a gente tem o Congresso todo, a gente tem uma estrutura toda, a gente tem uma série de reformas, que é isso, a gente vive de remendo agora, né? Reforma atrás de reforma, e daqui a pouco a gente tem um Brasil Frankenstein. Então, como que a gente pensa, inclusive, essa reforma tributária que tanto falam, seja uma reforma progressista, que não seja uma reforma que tire mais ainda das pessoas em situação de vulnerabilidade e continue gerando esse prejuízo que a gente vê das pessoas não terem o que comer. É a inflação subindo, é o preço do gás subindo, é o preço dos alimentos subindo e o salário mínimo continuando estagnado e as desigualdades continuando existindo. Não existe uma resposta objetiva, mas o caminho é esse contexto da gente pensar alternativas que enfrentem as desigualdades e ajudem a recuperar as pessoas que estão nessa margem da miséria e da pobreza.
O que precisa mudar, Juliana, é o projeto coletivo de país, né?
Sim, a gente tem que rever que prioridades a gente tem, que país a gente quer e quem que a gente vai estar priorizando aí.
Todas essas discussões a respeito dos 17 objetivos, você encontrar o cidadão comum e discutir através da comunidade. Vocês têm feito isso? Vocês têm conversado através da comunidade, municipalizando esse tema, tendo em contato com as pessoas fora, né, do circuito acadêmico, fora das discussões dos representantes? Mas o cidadão comum começou a ser sensibilizado a respeito do tema?
Eu tenho tido algumas experiências. Semana passada, inclusive, eu tive a oportunidade de ser convidado por um seminário que aconteceu no Rio Grande do Sul e que dentro desse seminário reuniu o Fórum de Prefeitos Estaduais. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? As prefeituras estão muito interessadas no tema da Agenda 2030 e isso daqui é um termômetro interessante para a gente conseguir pensar como que a gente traduz essa implementação, que deveria ter um acompanhamento federal e uma coordenação, portanto, nacional, na lógica de municípios. Mas o que eu acho importante de dar destaque aqui é sobre a juventude. E por que sobre a juventude? A gente sempre viveu, Joel, ali, essa história de aquecimento global, né? Que parece às vezes até meio apocalíptico, que fala que o oxigênio vai acabar, que o mar vai subir. Mas isso que a gente via nos filmes de outras gerações era sempre falando, ah, isso daqui vai ser para o meu filho, vai ser para o meu neto, não vai ser para mim. Joel, eu tenho 23 anos de idade, eu sou de 98. certamente a minha geração vai vivenciar um caos, já está vivendo, né, mas um caos que é ascendente pelo que a gente está vendo. Tem projeções, claro que são projeções, né, mas que apontam que até 2050, se a gente mantiver o nosso ritmo de consumo atual, a gente não vai ter alimento para sustentar a população inteira do mundo. Existem outras projeções que são um pouco mais apocalípticas, que colocam em xeque até o nosso oxigênio, a qualidade do nosso oxigênio lá para os anos de 2070. 2070 eu vou estar vivo se tudo der certo. Então, o que eu quero trazer aqui com esses exemplos, né, que são projeções, claro, é que a juventude, a minha geração principalmente, está percebendo que isso daqui não é uma coisa para os nossos filhos, não é uma coisa para os nossos netos, é com a gente. Então, se a gente não fizer alguma coisa agora para frear o aquecimento global e para compensar toda essa exploração do mundo que a gente tem feito, a gente não vai ter mundo para viver. É o que a gente viu nas conferências, na própria COP, né? O mote da COP é: não existe planeta B. Não existe planeta B. Então, se a gente não faz nada agora, a minha geração, os jovens de hoje, não vão ter um planeta para viver no futuro, né? Então, eu acho que isso daqui também é uma coisa que pode ser um mobilizador de um setor da sociedade que, aos poucos, vai percebendo a gravidade da situação. Não tem como deixar para as próximas gerações. Tem uma música que eu gosto muito, do Manu Chao, que finaliza com um trecho de um rádio ali, que fala exatamente sobre a COP, né? Sobre a questão do protocolo de Kyoto, né? E aí, o trecho do rádio que o locutor fala é o seguinte: não adianta empurrar o abacaxi com a barriga e deixar para os netos, né? Então, eu acho que é um pouco disso também que a gente está vivendo, né? A geração mais jovem de hoje percebeu que a água bateu, que a ficha caiu e que não tem como empurrar o abacaxi para os netos.
Juliana, a saída será pela geração milênio?
Eu concordo com a Ramon, acho que um dos caminhos principais é pela juventude, sim, pela mobilização, pela parcela da população, eu acho, de quem a gente está conseguindo atingir. Eu não estou na juventude, mas a gente articula muito pelo GT com a juventude. Fez recentemente uma campanha sobre isso, inclusive, para tentar trazer para a juventude. Foi feita, inclusive, pela parcela jovem do GT. A gente tem os núcleos jovens do GT que criaram, compuseram e disseminaram essa campanha com todo o seu linguajar, com todas as suas, para fazer a mobilização das juventudes, que tem uma outra maneira de lidar, inclusive me parece muito mais prática e mais dinâmica também, muito mais explícita, às vezes inclusive com ação direta, que a minha geração abandonou um pouco de ação direta, que é, né, fazer aquelas ações de mesmo impacto, que eu acho que elas ajudam a espalhar o alcance de ações. E eu acho que está nesse equilíbrio, a gente pegar quem já está mais dentro das trivelas do sistema, com quem está jovem, que pensa de maneira diferente, que quer partir para cima e que tem umas disrupturas aí no modo como as coisas são feitas, porque é o público que eu tenho entendido que é o que não só é sensibilizado pelo que acontece, mas toma para si e deseja fazer algo, se mobiliza para fazer algo. Uma coisa é sensibilizar e depois eu fico angustiada, volto para casa angustiada, pensando que a vida está difícil e não vai se acabar. Outra coisa é dizer, peraí, não vai se acabar comigo dentro, não pode, né? Feito o Evangelho. Tem que fazer alguma coisa. Então eu acho que o caminho realmente é por aí.
Não é possível que você suporte a barra de olhar nos olhos do que morre em suas mãos e ver no mar se debater o sofrimento e até sentir-se um vencedor nesse momento. Não é possível que no fundo do seu peito seu coração não tenha lágrimas guardadas para derramar sobre o vermelho derramado no azul das águas que você deixou manchadas. Nos
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o pesquisador Ergon Kugler e a advogada Juliana César para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Um tema constante nos noticiários recentes é o do orçamento secreto. Uma prática, para dizer o mínimo, estranha, instituída nos últimos anos pelo Congresso Nacional. Vou tentar explicar aos nossos ouvintes esse tema. A Constituição brasileira criou três instrumentos de planejamento orçamentário: o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Todos os três são leis, atos aprovados pelo Legislativo e remetidos ao chefe do Executivo para sanção. Todos os três são fruto de um projeto preparado pelo Executivo. O Plano Plurianual fixa os programas de longo prazo, as diretrizes explicitam as prioridades de cada ano e o orçamento prevê as receitas e despesas concretas, obedecidos o plano e as diretrizes. No regime republicano, nas democracias contemporâneas, a norma a orientar o orçamento é a da transparência absoluta. Todas as receitas devem ser previstas e todos os gastos também. E é uma ilegalidade punida, inclusive como crime de responsabilidade, desobedecer à lei orçamentária. Cabe ao Executivo prestar contas ao Legislativo. Cabe aos Tribunais de Contas auxiliar o Legislativo na análise técnica das contas prestadas e cabe a todos prestar contas à sociedade. O sistema constitucional é formatado para isso, para a prestação de contas ao povo dos gastos previstos e realizados. Afinal, são os tributos que, em última instância, o povo paga que sustenta a realização dessas despesas. Então, como falar em orçamento secreto? Tudo isso tem a ver com o modo como tramita a lei orçamentária anual no Legislativo, no caso da União, nas duas casas, na Câmara e no Senado. Como deputados e senadores podem apresentar sugestões de emenda ao orçamento que é enviado pelo Executivo, há um conjunto de normas que disciplinam como distribuir, entre aspas, as emendas entre os parlamentares e partidos. Nessa tramitação, que se estabeleceu que o deputado ou o senador, que são os relatores da lei do orçamento nas respectivas casas, tem um poder grande de emenda. São bilhões de recursos do orçamento cuja destinação pode, em tese, ser manipulada pelo relator, com foco na política paroquial do Congresso. Por que é secreto? Porque como a emenda é do relator, efetivamente o deputado ou o senador que a propõe ficam ocultos. Mas qual o interesse em ficar oculto quando a finalidade da emenda é, por vezes, favorecer a base política do respectivo senador ou deputado? É o interesse em não descortinar ao público, de não abrir de modo transparente, amplo, sindicável, aferível, que um determinado deputado ou senador agiu em favor de um setor econômico, de uma região ou comunidade em detrimento de outra, ou até mesmo em favor de certas empresas ou de certos negócios. O relator passa a ter não só a chave do cofre, mas a lista de nomes dos favorecidos, para cobrar a fatura política quando isso for conveniente. Entendam, os senhores e senhoras ouvintes, que essa festa é paga por vocês. E observem que nem mesmo uma ordem da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, fez com que os gastos do relator de anos anteriores fossem abertos ao escrutínio público. Tristes trópicos, Joel. Abraço a todos e até a próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre o Brasil e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o pesquisador Ergon Kugler e a advogada Juliana César. O relatório Luz, como já foi dito aqui, identificou 82% de políticas em retrocesso. ameaçadas ou estagnadas aqui no Brasil. Nós vamos conseguir cumprir algum objetivo, Juliana, a médio e a longo prazo?
O problema é que de médio a longo prazo é daqui a pouco, né? A gente é 2030.
Pouco menos, né? De uma década, né?
É, a gente tem, né? Não é o maior tempo do prazo, né? Que ela é de 2017, quando ela foi adotada, mas a gente já perdeu uns anos bem preciosos aí nesse processo. Acho que a gente teria condição? Teria. Se a gente tiver vontade política, implementação das políticas que a gente precisa, a gente consegue, pelo exemplo que a gente já teve nesses anos 2000, no governo Lula, a gente teve a oportunidade de, rapidamente, a gente mudar a realidade sobre a fome, a miséria e a insegurança alimentar no país. Então, é a gente tentar retomar alguns caminhos. Outros, a gente está mais distante. Essa questão ambiental mesmo, os retrocessos que nós tivemos, o desmatamento não se cura nem mesmo com a vontade política, ele demora um tempo. Você com a vontade política, você interrompe o processo, mas o resgate dele, as consequências, se prolongam muito além. Então, algumas coisas a gente tem como sim como reverter os processos e outras vão demorar mais um tempo. Mas a gente também sabe que a Agenda 2030 não é aquela que vai acabar quando a gente chegar em 2030. Né? Ela é um caminho, para mim, é um caminho inescapável. Né? Não tem como você prover um desenvolvimento que seja justo, sustentável, de acordo com a humanidade, que respeite o meio ambiente. Essas provisões que ela está lá, de garantir saúde, educação para as pessoas, respeito ambiental em todas as suas esferas, né, de uma maneira sustentável. Então, a gente pode não conseguir chegar até 2030, mas o que a gente tem que fazer é seguir o caminho da utopia, a mesma coisa da Agenda 2030. E aí a gente vê como a gente alcança, tentando chegar ao máximo dentro desse prazo.
O que é necessário é uma mudança cultural, né, Juliana, que longe de acontecer no nosso país.
Ela está um pouco lenta, na verdade a gente está tendo um cultivo de uma percepção, de uma cultura, de uma exacerbação de posições que são contrárias a ela. A gente tem que dar fim a isso e a gente tem que fazer essa reversão.
Você é da geração milênio? Você é mais esperançoso do que a Juliana?
Sou obrigado a ser esperançoso, porque senão não tem futuro, né? Aí a gente cai para uma linha apocalíptica e é muito triste, né? Agora, tem um gráfico que está circulando pelas redes sociais que me preocupou. É um gráfico que mostra as mudanças da temperatura global e aí tem um marcador da primeira COP, lá em 1995, para a COP mais recente de 2021 agora, né? A 26ª COP. E é curioso porque na primeira COP a gente já tinha uma variação considerável da temperatura global. Mas hoje, na 26ª COP, a gente tem uma variação ainda maior da temperatura global. Então fica a questão, né? Será que se a gente não tivesse feito nenhuma COP, estaria ainda pior? Será que fazendo as COPs, a gente está tendo algum tipo de resposta governamental? Ou se a gente está no que a Greta denunciou, né, na COP mais recente, muito no blá, blá, blá? Será que a gente não precisa de ações mais diretas para conseguir enfrentar o aquecimento global, mas não só o aquecimento global, todas as medidas que são correlacionadas na própria Agenda 2030, né? Porque senão a gente fica só na esperança, mas é uma esperança que nos frustra quando a gente chega lá, né? Então eu acho que até trazendo aqui um verbo de Paulo Freire, eu acho que a gente precisa esperançar. E esperançar com a Agenda 2030, é a gente trazer ainda mais pressão para que os governos, e aí no caso o nosso governo brasileiro, as prefeituras, os estados, enfim, implementem de fato a Agenda 2030, porque senão chega mais 20 COPs lá na frente e a gente tem um resultado ainda pior em relação ao aquecimento global.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Nós estamos quase no final do ano. Cada indivíduo faz o seu balanço. Sonha com um novo ano, faz projeções. O que de mais importante ele deve levar em consideração para realmente transformar a sua existência e mudar paradigmas?
É uma tônica de final de ano, os famosos balanços. Eu olho para isso com uma relativa assim, parcimônia. Quer fazer balanço, vai fazer direito. Né? Em geral, as pessoas medem suas vidas por coisas ridiculamente pobres. Né? Ganhou dinheiro? Construiu uma casa? Está amando alguém? Perdeu seu namorado? Né? Quer dizer, põe isso num balanço, nenhuma empresa seria burro o suficiente para pensar, né, nos seus ganhos e prejuízos dessa forma. Mas as pessoas, principalmente quando estão no estado de debilitação, de vulnerabilidade, elas entram numa espécie assim, de obsessão ou de dependência com ajuizamentos, né? Com balanços, auto-observações, comparações, e que em vez de gerarem um ponto assim de transformação, geram promessas inócuas ou geram um achatamento narcísico ou depressivo daquele sujeito. Então, recomendo assim, para fazer um balanço, então faça sua biografia, escreva, mínimo 20 páginas, tá? Antes disso, não tem juízo nenhum, não tem avaliação, não tem nota, não tem passou de ano ou não passou. Quer fazer assim uma reinvenção da sua vida? Tem que restaurar antes a sua capacidade de sonhar. Sonhos não são metas, objetivos que você escreve ali no seu balancinho, eu chego no final do ano, eu digo assim, você deu positivo ou deu negativo. Sonhos são figurações da indeterminação, eles são símbolos. Se você se relaciona com seus símbolos como se fossem objetos de consumo, que você vai a um shopping center e escolhe qual que é que você quer para o próximo ano, desista, não faz balanço, tem que voltar antes para a oficina, vai procurar um terapeuta ou um analista e daí sim, sua vida, ela vale muito mais do que isso. Faça balanços, mas faça balanços direito e leve a sério, cuide de si.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. Um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A nona sessão da Conferência Mundial contra a Corrupção foi aberta nesta segunda-feira com uma mensagem do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no balneário de Sharm el-Sheikh, no Egito.
Corruption is criminal, immoral, and the ultimate betrayal of public trust.
Ele afirmou que a corrupção é criminosa, imoral e uma traição da confiança do povo. O líder da ONU ressalta que em tempos de Covid-19, a corrupção não só mina o trabalho para vencer a pandemia, mas também impede que o mundo atinja os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Participam do evento no Egito mais de 2.130 representantes de 152 países. A meta é fazer avançar ações de combate à prática como previstas na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. A diretora executiva do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, o NODC, Gada Wali, enfatiza que o combate à corrupção é fundamental para a proteção dos direitos humanos e da prestação de contas, além de ser um passo importante para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Para a agência da ONU, a pandemia é um alerta global de que o mundo precisa defender a integridade. Todos os anos, a corrupção desvia trilhões de dólares no momento em que cada dólar conta em investimentos públicos para vencer a crise. Além disso, a corrupção alimenta criminosos, traficantes e expõe as pessoas à pobreza e privações. O NODC convida todos os interessados, líderes políticos, instituições, representantes do setor privado e da sociedade civil a lutar contra a prática. O evento do Egito encerra um ano de ação contra a corrupção com base na primeira sessão especial da Assembleia Geral sobre o tema em junho. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, Brasil e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o pesquisador Ergon Kugler e a advogada Juliana César. Eu já me referi isso em blocos anteriores, à importância da sociedade civil nesse processo de resgate, né? De que maneira fazer isso, Juliana?
Mais uma vez, a gente tentar fazer a ligação da Agenda 2030 com a realidade das pessoas, e mostrando como a gente pode fazer com que ela seja implementada, que ela seja respeitada, e que, na minha opinião, ainda depende muito, a gente está na fase de depender muito dos compromissos políticos dos nossos representantes governamentais e também do judiciário e da iniciativa privada. Então, é a gente tentar mostrar que a gente tem uma série de compromissos com metas, com indicadores. Esses indicadores dizem diretamente sobre a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida, principalmente das pessoas que estão em pior situação, né, mas situação de maior vulnerabilidade, e mostrar que isso é possível de se fazer desde que as escolhas corretas, as escolhas mais adequadas sejam feitas. é uma questão do compromisso político, principalmente. E de mostrar, então, como fazer essa pressão, dialogar sobre como fazer essa pressão em cima dos governantes para que implementem esses compromissos, né? O Brasil é signatário da Agenda 2030, os estados, quase todo estado da federação já demonstraram seu apoio, a gente tem muitos, como o Ayrton falou, a gente tem muitos municípios que estão vendo que o único caminho para se sustentar, inclusive, não é nem por serem bonzinhos, não. Assim, ah, eu acredito numa sociedade econômica. Não, é porque a maneira de eu me sustentar enquanto um Estado brasileiro federativo em que o governo federal se remove, inclusive do financiamento aos municípios mais pobres, os estados não estão podendo suprir com isso. Está caindo nos municípios, que é onde vivem as pessoas e onde se faz a cobrança mais próxima. Então, os municípios estão aderindo muito à Agenda 2030 como um caminho de sustentabilidade para si mesmo, da própria realidade política. Então, eu acho que esse é um dos caminhos. Existe interesse da sociedade em realizar isso. A situação que a gente está vivendo no nosso país é trágica, né, pela quantidade de pessoas que estão sem alimentação, que estão sem espaço para morar, as pessoas estão em situação de rua, vivendo na rua, gritante. E isso se manifestou bastante desde 2016, mas com a pandemia é algo inegável, não há mais como negar a realidade dessa maneira. Então, as pessoas querem soluções. Então, a gente tem que dizer, existem essas soluções. E é, um caminho é este, comprovado. Existem outros países que mostrou que isso funciona. Onde funcionou, está aqui. Inclusive no Brasil funcionou. E a gente tem que retomar esse diálogo.
Para estimular a participação da sociedade, a internet é uma ferramenta fundamental nos dias de hoje. Como fazê-lo, Ergon?
Olha, eu acho que na linha do que a Juliana traz também, a gente precisa fazer esse esforço de tradução da Agenda 2030. E aí eu acho que esse esforço de tradução, aproveitando a internet, pode ser por dois caminhos. Um é a divulgação da Agenda 2030 nos mais diversos espaços. Então, as redes sociais, elas podem trazer isso. Sejam esses próprios espaços de conversa que a gente tem tido aqui com o Observatório Terceiro Setor, com as próprias atividades que têm sido promovidas pelas organizações da sociedade civil, as lives, as mesas redondas e tudo mais. Mas tem um outro caminho também que é muito importante, que é a gente pensar como que a gente mostra para uma organização da sociedade civil lá da base, que ainda não conhece a Agenda 2030, como que ela pode adotar a Agenda 2030 para a realidade dela. Porque às vezes as pessoas acham que para você adotar a Agenda 2030, você tem que virar um militante do Greenpeace. Você tem que ficar ali o mega engajado da causa ambiental. E não é bem assim. A Agenda 2030, ela tem 17 objetivos, 169 metas, que se articulam de forma trans e interdisciplinar, que podem ser adotados em pautas específicas. Então, se existe uma organização ali de base, que ela até tem uma postura que seja mais assistencialista, de arrecadação de alimentos, ela pode adotar a Agenda 2030 para pensar como que ela transforma as ações dela, não só tão pontuais, mas de forma mais estrutural, que contribuam para uma pauta comum que, às vezes, o município dela está querendo adotar e que a atuação daquela organização de base, estando alinhada com a Agenda 2030, vai estar alinhada também com o programa municipal, né? Então, eu acho que a gente conseguir mostrar para as pessoas que estudem a Agenda 2030, pesquisem a Agenda 2030. Às vezes tem práticas que você já adota de forma isolada e individual que se linkam de alguma forma com a plataforma da Agenda 2030. Então, a forma é como você adapta essa realidade do seu dia a dia, do seu cotidiano, da forma como você já se engaja, para se transformar em uma mobilização mais estrutural, uma mobilização que seja centrada na Agenda 2030, o que vai tanto levar mais o nome da Agenda 2030 para novos lugares, quanto também você vai saber que você não está sozinho, tem mais gente naquela causa engajada em outros lugares também.
A partir dos dados que o relatório Luz trouxe, Juliana, como você vê o cenário de 2022 em relação aos objetivos sustentáveis?
De muita luta, Joel. Vai ser de muita luta. A gente vai ter, na verdade, também uma grande vitrine, né? 2022, a gente ainda vai estar tendo os reflexos da pandemia, que ainda vão durar muito tempo, mas não deixa de ser, principalmente, também um ano eleitoral, né? De eleições que vão se mexer por todo o país, que vão ser eleições presidenciais para governador e uma renovação do Parlamento Nacional. Eu prefiro encarar assim como um espaço de oportunidade também. A gente vai estar discutindo que país a gente quer, dentro dos poderes que têm a capacidade de influenciar todo o país e que vão governar esse país. Então, é da gente tentar pautar os temas que a gente quer ver e tentar também tirar esse compromisso e mostrar, olha, existe um caminho diferente. Não é morrer todo mundo, acabar com a economia. As escolhas não são só essas. A gente tem um baralho inteiro de opções E às vezes acham que a gente só pode ser o 2 de paus ou o 5 de copas. Não é assim. É, a gente tem opções a fazer, a gente tem que pautar para que as pessoas se posicionem. A gente vai ter gente de amplos, vários âmbitos aí, a gente vai ter gente que vai estar defendendo o que a gente quer, e a gente vai estar também tendo pessoas que vão diametralmente contra, mesmo os usuários da moto. Então, eu acho que a gente deve encarar esse momento como também de oportunidade para lançar o país que a gente quer e a gente querer que os políticos que estão se candidatando se comprometam com eles e as pessoas façam as escolhas baseadas nesses critérios.
Falando em oportunidades, em possibilidades, é incluir os 17 objetivos no plano de ação dos candidatos a governo do Estado, à presidência da República. Vocês veem essa possibilidade de os políticos estarem abertos a essa preocupação demonstrada na agenda dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, nas 169 metas?
É urgente a gente fazer essa mobilização. É evidente que nem todos os candidatos vão querer adotar, e às vezes até alguns que adotem a Agenda 2030 não vai adotar por convencimento ideológico, por compromisso à pauta, às vezes é só por mostrar, ó, eu aqui estou a favor, apoio e ganho apoio a partir disso, né? Mas eu acho que até nesse contexto é importante porque a gente, no mínimo, consegue propagar a pauta, no mínimo a gente consegue dar visibilidade à discussão. E a partir disso a gente consegue cobrar o compromisso, que é o mais importante. Não adianta também só vai lá, apresenta na plataforma, se elege e acabou. É importante que a gente traduza tudo isso em planos de ação. E aí esses planos de ação vão ser tanto os programas de metas, né, respectivos, mas também o próprio planejamento público, que diz respeito ao PPA, à LOA, à LDO. Porque é importante reforçar uma coisa, principalmente para quem nos ouve, que política pública precisa de orçamento. Não existe política pública sem orçamento. Então, o político, o candidato, quem for que se compromete, pode falar que apoia, pode falar que, nossa, eu sou fã número um da Agenda 2030. Mas a prática é o critério da verdade. Então, quando esse político se elege e ocupa o espaço, a gente precisa cobrar essa resposta a nível de orçamento, porque senão as coisas não saem do papel, o abacaxi continua sendo empurrado.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Juliana, eu quero te ouvir. Você é tão otimista em relação aos políticos deste país incorporarem a Agenda 2030, seja à esquerda, à direita ou centro?
João, eu sei que é possível. A gente, pelo GT, Agenda 2030, a gente fez uma campanha nas eleições municipais, chamada Mudar o Jogo. Né? Porque o jogo, do jeito que estava jogado, com as possibilidades que estávamos vivendo naquela época, não era o jogo que a gente precisava. E aí a gente estabeleceu isso, tentar trazer para a realidade das pessoas a Agenda 2030, mostrar que não é uma coisa lá de longe, que você ouviu falar, que não tem nada a ver com o seu dia a dia. É feito disso, é a condução que você toma, é o preço do feijão, é você estar cozinhando com lenha, né, em pleno século XXI ou não, e se queimando, né? São essas coisas do dia a dia. E a gente estimulou tanto as pessoas a olhar esses critérios para eleger as candidaturas, quanto das candidaturas se comprometerem com a agenda, fazendo um compromisso, inclusive, por escrito disso. E aí, depois, a gente também foi atrás de quem ganhou, porque é muito fácil, feito eu vou falar, você se compromete, está lá, cai bem, ou pelo menos mal não fica na fita, e aí você se compromete e não faz nada. Por exemplo, aqui no Recife, o atual prefeito, ele, na candidatura, se comprometeu. A gente foi atrás dele agora para tentar implementar alguns compromissos que ele tinha feito e continuamos em cima, inclusive na questão orçamentária, né? Esse ano foi estratégico, era a definição de PPA. A gente teve o governo federal, o presidente Bolsonaro só fez no PPA, só fez um veto. E esse veto foi para remover a Agenda 2030 da referência. Né? Tem um artigo falando assim, para a gente avaliar o orçamento, para ver as prioridades, a gente vai levar em consideração algumas coisas. Tipo os princípios da República, a Agenda 2030. Ele achou que a Agenda 2030 tinha que ser removida daí. Isso é bem significativo. mas a gente atuou nos orçamentos estaduais e municipais e teve algumas vitórias. Aí eu considero isso como um início. A gente tem que manter essa pressão.
Estamos caminhando para o final do programa. Eu gostaria que você, nesse momento, fizesse uma síntese do que nós conversamos. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa de hoje a respeito dos 17 objetivos?
Eu acho que a Agenda 2030 ela existe, ela é extremamente necessária, ela dialoga com o nosso dia a dia, ela pode parecer enorme, distante, que ela está fora do nosso poder, que a gente não tem o que fazer com ela, torcer para ver se quem governa faz, mas não. Quem faz é a gente. E aí, pode parecer meio utópico essa história, mas existe sim. A mobilização popular, ela consegue transformar também a realidade. O que a gente precisa é tomar conhecimento do que ela está, buscar se envolver coletivamente. A luta individual é importante, mas a gente precisa muito dessa, né, dessa luta coletiva. E a partir dessa luta coletiva, a gente vai ganhando forma, corpo, força, e a gente consegue fazer essa transformação. Eu acho que é isso. A gente tem que se unir. E a gente tem que transformar essa realidade de acordo com quem mais precisa.
Ergon, qual é o registro final que você quer fazer no nosso programa? O que mais importante você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
Olha, eu quero ir na linha do que a Juliana trouxe também, mas eu tenho uma frase aqui que eu sempre gosto de usar, que é o seguinte: a gente brinca que o jovem é o futuro do país, né? Mas, na verdade, o jovem ele é o presente também, né? Porque a gente tem necessidades no presente. E eu estou trazendo essa frase porque eu acho que ela tem muito a ver com a Agenda 2030 também. A gente fica pensando na Agenda 2030, acho que tem a ver com 2030 só. Mas a Agenda 2030 é sobre hoje, é sobre o agora, é sobre o presente. Então, é a agenda hoje também que a gente está falando aqui. Então, eu acho que o principal recado que é importante de trazer para as pessoas é se engaje na Agenda 2030 e traduza para a sua realidade. Você não precisa, como eu disse aqui, virar um mega militante engajado para estar chancelado para se engajar ali na Agenda 2030. Não, a Agenda 2030 é sobre a gente adaptar um projeto global de enfrentamento às mudanças climáticas para conseguir pensar quais são as ações que a gente faz na nossa pequena realidade para contribuir com esse projeto global. Então, se engaje na Agenda 2030, se mobilize coletivamente, é um caminho muito mais saudável para a gente também fazer. E a Agenda 2030 tem a ver com o agora, muito além do só lá no futuro, distante e impalpável.
Qual é o maior sonho do representante da geração milênio no nosso programa?
Olha, eu acho que nesse contexto, o maior sonho é que essa realidade aí apocalíptica que a gente fica imaginando para o futuro não aconteça. Pelo menos a gente tenha uma sociedade tranquila, que a gente tenha oxigênio para respirar, que a gente tenha um mundo vivível e que a gente consiga fazer isso daqui de forma saudável e coletiva, que eu acho que é o mais importante também.
Agradeço as participações de Ergon Kugler, pesquisador e representante da sociedade civil na Comissão da Agenda 2030 da ONU para São Paulo. Juliana César, advogada e integrante do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. O Olhar da Cidadania está terminando. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Juliana Lima, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima semana.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.